Dois Tempos, episódio 39, 5 de novembro de 2017.
Podcast Dois Tempos.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco.
Olá, hoje é 5 de novembro de 2017. Eu sou Alexander Alves e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva, cultural e musical.
Eu sou o Alexandre Rodrigues e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos programas anteriores e que continuem com a gente.
E para os que ainda não conhecem, fica a dica. Ouçam Dois Tempos. Esse e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, @GrupoGabiroba, no Facebook, facebook.com/GrupoGabiroba, e no Instagram, instagram.com/GrupoGabiroba. E siga a gente também no site Medium, medium.com/RevistaAcréscimos. A Revista Acréscimos é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre o futebol.
Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas e às terças-feiras, às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com, lucud.com, e confira toda a sua programação.
E hoje faremos um programa diferente.
É, quem disse, hein? Ele sempre pensou em fazer um programa diferente. Primeiro porque tá só eu e o Alexander aqui, aproveitando o feriado, né, Alexander?
O restante do pessoal deve estar aí curtindo a vida.
Tá por aí, sumiu, desapareceu, tomou chá de sumiço e tal, sumiu pra outro planeta. E nós vamos fazer um programa diferente hoje, que a gente sempre quis fazer no Dois Tempos. E a gente vai fazer um programa hoje nesse feriado musical. Vamos falar sobre música, né, Alexander?
Grupo Gabiroba é isso, né? A gente não pode falar que a gente tá aqui pra falar só sobre um tema ou só sobre outro tema. A gente tá aqui pra fazer material, criar material de todo tipo,
né? Exatamente. Então hoje nós vamos fazer um programa musical.
Já fizemos um documentário musical, então por que não um podcast?
Exatamente. Então vamos começar o programa com os nossos destaques.
No pé são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
E no programa de hoje você confere a volta da produção dos discos de vinil na indústria fonográfica. Esse é um caminho do futuro?
Hoje também vamos contar histórias da música e resgatar lembranças culturais. Alguns quadros a gente vai manter, claro. O Dois Tempos Normal de Futebol vai voltar. Calma, não tá sumido, não. A gente só realmente tá fazendo um programa especial nesse feriado. Mas a maioria dos quadros se mantém, ele vai voltar. Mas hoje nós vamos contar histórias da música. Qual que é a sua história, Alexandre? Por favor.
Zé, hoje eu vou trazer aqui pro programa uma história especial. É o enigma por trás de um disco do Pink Floyd com mais de 20 anos que até hoje ainda não foi explicado, ainda não foi decifrado.
E eu vou contar a história da gravação de um disco do Black Sabbath, uma história maluca, a história dos excessos, das loucuras, que resultaram talvez de um dos maiores discos de hard rock e heavy metal da história da música. Vamos contar essa história pra vocês. Vamos então agora com o nosso debate. A volta da produção dos discos de vinil na indústria fonográfica. É um caminho de futuro, Alexandre? O que você acha?
Tá bom aí, é um bom questionamento. A gente teve recentemente, no ano passado, a gente enfrentou essa notícia de que a Sony, que é uma das maiores produtoras, uma das maiores gravadoras do mundo também, a Sony é uma multinacional, mas tem as suas divisões aí voltadas à produção fonográfica. E nessa divisão a gente pode citar que é uma das maiores, né?
Com certeza.
Uma das cinco maiores, se eu não me engano. Junto aí com a EMI, tem tantas outras gravadoras ligadas à Sony, né?
Tinham mais gravadoras, né, no período de ouro, talvez, ali até nos anos 80, né, gravadoras musicais, né, mas a Sony até conseguiu se manter, né?
Conseguiu. E a Sony, eu não sei se você tá lembrado ali, Alexandre, no início da década de 80, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, a Sony foi uma das precursoras da luta pela familiarização, pela integração do CD
Sim.
como mídia, né? Exato. Na época, e nessa época a gente tava, era uma época de transição. Então, nós tínhamos, por exemplo, várias empresas, as pessoas não gostam muito de falar a respeito disso, várias empresas produzindo som, aparelhos de som, a Sony, uma delas, acho que eu posso citar, né? Eu sempre fui um grande fã dos aparelhos da Sony, mas nesse período que a gente chama mais ou menos o período de decadência do vinil, que o vinil tava saindo de cena, a Sony já ficava mais ou menos assim, ah, vamos criar alguns aparelhos de som que tenham um bom toca-CD, um toca-CD apropriado, e vamos colocar um aparelho de vinil bem porco, vamos colocar assim uma cápsula de cera.
Resumindo, vamos forçar as pessoas a comprar o aparelho de CD.
Isso, é, pra migrar, pra poder trazer uma tecnologia que era mais barata em produção, né, e familiarizar isso pro público consumidor. Então, não foi só a Sony que fez isso, várias, mas a Sony foi uma das principais percussoras, junto com a Philips, né, a trazer o CD. E agora, no final desse ano de 2017, acho que foi até no início do ano de 2017 que eles deram essa notícia, de que estariam retomando a produção de vinil no início de 2018. Isso vai acontecer no início do ano que vem. Então, como é que funciona mais ou menos? Isso é uma novidade? Não, não é uma novidade. Todo mundo já sabe que o vinil tá aí sendo produzido já há muito tempo.
Ele nunca deixou de ser produzido, assim, quem realmente parou de produzir um disco de vinil? Que empresa que chegou a parar, realmente?
Pois é, isso é uma coisa mais ou menos assim. O que aconteceu com o nicho do vinil foi mais ou menos o seguinte.
É, virou uma coisa
podemos
de nicho.
Dizer que podemos dizer que ele foi meio que paralisado pelas grandes empresas.
Sim. Né?
No Brasil, por exemplo, a gente tinha Continental.
Ah, sim, São Paulo.
A gente citava, por exemplo, os famosos Continas. A gente tinha Secos e Molhados, se a gente pudesse estar citando Secos e Molhados como um dos artistas que lançavam pela Continental.
Sim.
E que realmente lotavam as salas de imprensa da Continental. E o que aconteceu? Acabou de produzir o vinil ali mais ou menos no início da década de 90. É, paralisou completamente essas prensas e esse material foi parar no ferro velho. Hoje nós temos no Brasil a Polisson. O que pouca gente sabe é que a Polisson trabalha com as prensas da Continental.
Sim.
Então eles pegaram esse material, essas prensas que estavam no ferro velho, falaram, vamos retornar isso e vamos fazer isso voltar a funcionar. Então agora nós já temos a Polisson no Brasil, nós temos também a Vinil Brasil, que tá, é uma nova empresa de vinil que começou praticamente esse mês passado agora, já tinha feito
alguns discos. Mas pegando que tipo de material para prensar os discos?
Bom, eles trabalham com parceria com outras empresas. A Polisson, por exemplo, trabalha com a DEC. A DEC é uma gravadora que produz música diretamente para eles. Tanto quanto eles vão fazer, por exemplo, restauração de álbuns antigos para lançar para a série Clássicos Remasterizados, que nós inclusive temos alguns aqui na coleção do Kebirova.
Vamos ouvir alguma coisa. Daqui a pouco vocês vão entender. Vai.
Então tá aí, eles pegam esse material, a DEC trabalha restaurando. Então tem um estúdio no Rio de Janeiro que trabalha para restaurar essas fitas, para trazer o melhor material para produzir dentro da Polisson. Mas a Polisson, ela não tem uma parceria com uma empresa firmada. A DEC provavelmente é a principal.
Sim.
No entanto, até a Som Livre já fez parceria. Então você tem, por exemplo, a Som Livre que é, nos tempos dourados, acho que posso dizer até em meados de 1980, tinha as suas próprias salas de prensagem, apesar de que antes eram da RCA.
Hoje já não tem mais essa possibilidade.
Já não tem mais, continua lançando seus discos em vinil.
Continua.
A gente tem, por exemplo...
Trilhas de novela
sendo lançadas hoje em dia, né? Por exemplo, essa série ou novela, não sei, os dias eram assim.
Isso, acabou agora no... No meio do ano.
Acabou de acabar.
Uma novela estendida das 11 horas da noite, né?
Isso. Traz esse tema meio épico de contar um pouco a história dos anos 70.
Isso.
Teve a sua trilha sonora lançada em vinil. E a Som Livre fez uma coisa muito interessante, na verdade, que ela não só cedeu os seus fonogramas à Polisson para eles prensarem esse vinil, mas eles fizeram um trabalho de arte para poder estar lembrando a Som Livre daquela época. Então, se você pegar o vinil, por exemplo, tirar ele do encarte, ele tem um encarte que é muito semelhante, é uma reprodução perfeita ao selo da Som Livre dos anos 70. Na
capa, aquela questão do logo realmente vai se modificando conforme o tempo. Então, por exemplo, como o próprio logotipo da Globo também, né? Foi se alterando conforme o tempo. A questão que a gente pode pensar aqui, né, Alexandre? Até que ponto essa volta do vinil tem a ver com a pirataria na música? E que realmente foi utilizado isso como uma forma de defesa das grandes gravadoras para evitar isso? Até que ponto você encara com uma espaço?
O que eu encaro, na verdade, é o seguinte. O cenário que a gente enxerga hoje em dia ele é até um pouco mais afastado da pirataria, porque a gente pode considerar que o stream ele reduziu.
Você disse streaming? Um abraço, Larissa, que gosta muito de colega nosso. Um abraço.
Um abraço, Larissa. É. O stream, ele realmente reduziu bastante os índices de pirataria na internet. Se você for olhar, por exemplo, exemplo, hoje em dia e for procurar um álbum pra baixar, por exemplo, um álbum brasileiro que acabou de lançar, facilmente você encontra no Spotify. Mas tenta encontrar na internet pra baixar pra você ver o quão difícil vai ser.
Pois
a gente já vê que o stream tá ganhando espaço em cima da pirataria.
Sim.
E o stream, ele gera capital, mas ele não gera tanto capital. Então ainda é uma certa preocupação pras gravadoras.
Sim.
É muito pouco dinheiro que o stream faz.
Com certeza.
Então eu gosto de citar, por exemplo, o caso recente da Adele. A Adele lançou recentemente o disco 25 dela.
Né? O terceiro disco dela, né?
Terceiro disco de estúdio da Adele. E o que que ela decidiu fazer? Falou, vamos lançar a gravadora, entendeu? Como um projeto interessante, fazer o seguinte: vamos lançar o disco primeiro em vinil, em CD, em formatos físicos, depois a gente coloca no stream. Então, quando o disco lançou, logicamente a Adele já tem todo esse cenário favorável.
Principalmente ela, depois do segundo disco dela, né, o 21.
Que
né,
foi um grande sucesso. Então, o pessoal já estava esperando isso, sabia que o disco ia lançar, e todo mundo esperando, e falou, e eles fizeram esse lançamento. Mas
então, vamos dizer, uma junção dessa preocupação com a questão já mais definida do stream. Agora, para a gente encerrar essa primeira parte, a volta do vinil é uma boa para quem é apreciador de música? Quais as principais vantagens para isso? E para quem realmente não gosta tanto do vinil, o que, que poderia ser uma coisa a mudar de opinião a respeito disso?
Olha, o que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, é difícil de você fazer uma pessoa realmente mudar de opinião a respeito de alguma coisa. Tem gente que simplesmente não gosta porque acha e se sente mais atraído pela facilidade de conseguir as coisas.
Sim.
Mas uma coisa que você pode falar e mostrar efetivamente a respeito dos fãs de vinil, desse nicho que consome esse tipo de produto, é o seguinte: eles dão atenção o suficiente à música para não precisarem dar tanta importância a essa questão da acessibilidade, da facilidade de você conseguir. Porque se você realmente gosta de uma coisa, você tem interesse de ir atrás.
Claro.
E a coisa dos amantes da música é isso. Hoje em dia, por exemplo, nós temos um mercado fonográfico completamente voltado a interesses, né,
comerciais. Totalmente. Música de rápido consumo, vamos dizer assim.
Né? Isso. Então, se você, por exemplo, muita gente fala, hoje em dia já não se faz mais música como antigamente. Eu sou completamente contra isso.
Nossa, aqui dia, também.
Aqui
Dois Tempos, eu acho que é o grande modelo aqui que a gente mostra. Claro, coisas antigas, mas também coisas mais recentes. Hoje até o programa ele vai meio mais pro lado antigo, mas a gente sempre tenta trazer coisas novas, bandas novas também, com uma linguagem realmente de boa qualidade, instrumental, letra, música também, além de fugir desse padrão do que a gente é meio obrigado a escutar aí no dia a dia.
Isso. Então, por conta disso, eu acredito que as pessoas ainda enxergam que se você quiser procurar música boa, música atual ou do passado, você tem que ir atrás. Porque se você ficar sentado esperando chegar pra você, você
vai dar,
provavelmente
não.
Vai ter essa impressão de que não se faz música hoje em dia como antigamente.
Essa é uma coisa interessante. Eu já tive a oportunidade de ler, só pra gente encerrar esse primeiro parte do programa, os textos do André Barcinski. Até vou citar uma história que ele contou aqui no Dedinho de Prosa, nós vamos falar, que é a questão das pessoas ficarem mais preguiçosas. Mesmo com tanta informação, com tanta possibilidade de se buscar música, as pessoas acabam escutando as mesmas coisas. Então, como você falou muito bem, se você tiver a chance de procurar, você quiser procurar, existe música boa e o vinil é um bom veículo para isso, com certeza.
Excelente, porque ele dá todo esse espaço que o artista quer. Você vê que grande parte dos artistas hoje em dia querem ter sua música lançada em vinil.
Sim.
Eu lembro quando houve o lançamento do disco do Kurumin, Japan Pop Show. Esse disco lançou em 2005, mas só recebeu uma prensagem vinil agora em 2015. O que aconteceu? Eles fizeram uma festa, tipo assim, restauraram o disco, remodificaram o disco, remodelaram o disco, refizeram a capa, mais um monte de coisa. Fizeram um documentário com vários outros artistas, Emicida, falando, que massa, conseguiu lançar em vinil, alguma coisa assim. Que é o que os artistas querem. Ter o seu trabalho mostrado da forma mais íntegra possível, pra poder estar levando o ouvinte a sentar na sua sala e ouvir. Não colocar só por aí no computador enquanto tá fazendo alguma coisa,
com
no fone de ouvido, sair pela rua, sentar e admirar o álbum como uma obra, com início, meio e fim, uma obra conceitual.
E essa...
é isso que os álbuns são, afinal de contas. Né?
E essa é a parte que o vinil sempre traz pra nós que gostamos de Agora vamos com o quadro Guardião do Tempo. Ele continua com a gente.
Guardião do Tempo.
E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história da música.
Exatamente, hoje são datas da música. Relembrando mais uma vez, Guardião do Tempo, trazendo grandes datas da história durante a semana que o programa é postado e veiculado. Mas fique tranquilo que o futebol voltará ao nosso programa. Calma, no próximo programa ele voltará. No dia 5 de novembro de 1941, nasceu Art Garfunkel, cantor e ator norte-americano, conhecido por ter formado entre 1958 e 1970 com seu amigo de infância Paul Simon, a dupla Simon e Garfunkel. Eles se conheceram quando estudavam na escola. Juntos gravaram sucessos como The Boxer e Bridge Over Troubled Water. Simon Garfunkel, que também fez a trilha sonora de um grande filme, né? A Primeira Noite de um Homem, com o Dustin Hoffman aí, Anne Bancroft. Um grande filme também do fim dos anos 60, né, Alex?
E também participou da trilha sonora do filme Baby Driver, que inclusive recebe o nome de uma faixa deles, né? Baby Driver.
Pois, exatamente. Baby Driver, que é um filme recente, que é um filme quase musical, né? Que é um filme de um jovem ladrão de carros aí e tal. Um filme recente, que aqui no Brasil recebeu o título de Em Ritmo de Fuga. Eu assisti. É muito bom esse filme, realmente.
Que nome maravilhoso.
Altas confusões com a turminha que apronta todas.
Esse dirige pra cachorro. Em 6 de novembro de...
Olha, vai.
Em 6 de novembro de 1975, os Sex Pistols se apresentam pela primeira vez, causando revolta e indignação a todos que os assistiram. O evento ocorreu no St. Martin's School of Art em Londres. Conta pra gente, Alexandre, que história foi essa?
Pois é, o Sex Pistols ele foi formado de uma maneira um pouco assim, aleatória, né? Com pessoas que frequentavam uma loja do Malcolm McLaren, era um empresário, né? E aí entre eles estava o Johnny Rotten, foi o vocalista, né? O João Surgin, né? O Johnny Rotten também, depois o Steve Jones também, guitarrista também, e depois veio o Sid Vicious, né? Que não sabia tocar baixo, aprendeu, né? Com o passar do tempo meio que na marra, e aí fundaram realmente a banda, que não fundou o punk, né? Mas representou um pouco desse espírito, depois até virou uma banda basicamente com cheio de problemas internos e também, e aconteceu, acabou que aconteceu depois a volta deles, que tinham até um nome engraçado, a turnê, né? Filthy Lucre, né? Era lucro fácil. Então, assim, o espírito do punk virou uma coisa meio discutível na obra do Sex Pistols, mas é uma banda realmente icônica nesse sentido. Já em 7 de novembro de 1903, nasceu Ari Barroso, nasceu em Ubá, aqui no estado de Minas Gerais, compositor brasileiro. O Ari ficou famoso pelos seus sambas, sendo conhecido como autor de Aquarela do Brasil, que estamos ouvindo aí na voz de Gal Costa, considerada uma grande música e uma expressão dos chamados sambas exaltação ao país. Ele também foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original com a música Rio de Janeiro, do filme Brasil, de 1944. O Ari Barroso faleceu em 1964. E o Ari Barroso também tem que lembrar, ele foi cronista esportivo. Vamos falar um pouquinho de futebol também, só para não fugir ao tema principal do programa. O Ari Barroso foi narrador de futebol no Rio de Janeiro. Ele era flamenguista, fanático, e ele, quando saía gol de futebol, ele tocava uma gaita. Vamos até ouvir a gaita do Ari Barroso.
De onde se entrega Perá? Perá sangue de onde? De onde se aposta pelos cedos e pelos meios cedinhos? Sanduíches, milho, 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 gol! Gol!
Mas, obviamente, ele ficou mais conhecido como um sambista realmente reconhecido internacionalmente e realmente é um grande nome da música popular brasileira.
Dia 8 de novembro de 1980, foi lançado Ace of Spades, o quarto álbum de estúdio da banda Motorhead. Ele alcançou o número 4 na parada britânica. Foi precedido pelo lançamento da faixa título como single em 27 de outubro, que atingiu o número 15 na parada de sucessos.
Motorhead que a gente tinha tocado no programa ainda, né? Motorhead que é a banda do velho Lemmy Kilmister, né? Nos deixou em 2015. E aí, realmente, o Motorhead manteve um estilo, né? Por praticamente toda a carreira. É realmente uma banda histórica do hard rock. Our life Já em 9 de novembro de 1966, John Lennon visita uma exposição de arte no Indica Gallery, em Londres, onde é apresentado a artista plástica Yoko Ono. A partir daí, os dois ficaram juntos e o resto é história. Aqui não vamos aumentar a teoria conspiratória de que Yoko Ono acabou com os Beatles, até porque isso não é verdade. Quem assiste o Anthology dos Beatles vai saber que realmente já havia um desgaste natural, né, na banda. Mas a Yoko Ono também, musicalmente, você é fã dela, Alex?
Ela tem uma versão da música The Great Gig in the Sky. Você conhece essa versão?
Alex? Não conheço, não, velho.
Mas você conhece a música original?
Sim. É do Pink Floyd, claro.
Última faixa, né? Que tem aquela letra fantástica, maravilhosa, né?
Sim.
Fala, como que é a letra da música mesmo?
Eu tô com a voz, só não tô com a voz pior que a do Júnior Kemmel hoje, mas canta aí, vai.
Eu não vou cantar, não.
Põe dessa, não, né?
Mas o Alexandre cantou melhor, eu acho, um pouco, porque eu coro. Eu...
Vamos ouvir aí, vamos tentar ouvir aí,
vamos
vai.
Vamos tentar. Olha, tem alguma... Tem, sabe aqueles discos que tem aquelas faixas intercaladas, onde uma
Sim.
é do John e a outra é da Yoko?
Sim.
Eu sempre ouvi esse
disco. Tio Virgins também, né? Que é o disco que eles lançaram, quando ele ainda estava nos Beatles, né?
Pois é. Eu sempre preferi ouvir, assim, sabe? Uma música sim, uma música não.
Melhor, né? Melhor, né?
É melhor.
Acho que é melhor. Melhor pra todo mundo.
Não quero lhe falar, meu grande amor, coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar.
E a trilha sonora do programa de hoje é um pouco da obra da grande Elis Regina, conhecida pela sua competência vocal, musicalidade e presença de palco. Muitos críticos brasileiros consideram Elis Regina a melhor cantora de música popular brasileira dos anos 60 aos anos 80. Elis Regina trabalhou como intérprete junto a músicos e compositores brasileiros como Edu Lobo, Milton Nascimento, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Gilberto Gil, entre muitos outros. A voz mais alegre do Brasil se calou prematuramente aos 36 anos de idade, em janeiro de 1982.
Infelizmente, né? Elis Regina é uma grande cantora que começou nos anos 60. Apareceu lá no Rio Grande do Sul, né? Terra natal dela. E aí acabou que nos deixou precocemente, como você disse, mas deixou uma marca lembrada até hoje. Cantora realmente sensacional. Poderia cantar qualquer estilo, né? O que é a principal lembrança que você tem dela, assim, marca? Você poderia dizer pra nós?
É, o disco de 1972 dela, pra mim, é uma obra-prima. Um dos melhores discos da história desse país.
A capa preta, ela sentada, né? Parece que num jardim.
É um discaço. A gente tem também... O primeiro disco dela já era um disco sensacional, né? Sim. Bem-vindos à Brotolândia.
Exato.
Um excelente disco aí do início da década de 60. Vale a pena demais lembrar. Eu ouvi, assisti recentemente ela num programa da TV Cultura. Excelente esse DVD que foi lançado com ela. Acho que em 1974, ela canta e ao mesmo tempo responde algumas perguntas, faz uma entrevista, um programa em preto e branco maravilhoso. Foi lançado em DVD. Acho que vale a pena correr e procurar saber aí desse programa dela na TV Cultura.
É um programa ensaio, né?
Isso, o programa ensaio, exato. Assisti esses dias e achei sensacional. Ela contando sobre a experiência dela com Chico Buarque, contando sobre a experiência com o Milton Nascimento. É sensacional.
Bom demais. Vamos ouvir um pouco.
Apareceu mais ninguém.
agora, aproveitando que hoje é um programa especial de música, vamos fazer um quadro novo no Dois Tempos. Vamos agora com a atração que mostra um pouquinho da preferência musical de nossos participantes e contando histórias específicas de alguma música. Exatamente. É o quadro Na Vitrolinha.
Na Vitrolinha.
Perfeito, então tá aí a primeira edição do quadro Na Vitrolinha, já abrindo a cervejinha.
Opa, não, vamos tomar uma aqui, né, que é bom, claro. Que agora pegar a extensa coleção de vinis de Alexander Alves, do Grupo Gabiroba, e vamos pegar algum disco, falar um pouquinho desse disco e de alguma faixa específica dele, contar alguma história por trás dessa faixa. Qual disco você escolheu pra nós, Alexandre?
Eu escolhi um disco de 1981, Pat Metheny e Lyle Mayles, As False Wichita, So False, Wichita Falls. Esse álbum aqui de 1981.
Wichita é uma cidade dos Estados Unidos, né?
Isso mesmo. É um disco sensacional. Eu gosto bastante dele. Temos a participação especial de Naná Vasconcelos,
percussionista brasileiro, que, como é muito comum na música brasileira, é mais reconhecido lá fora do que aqui.
Lá fora, né? Os últimos trabalhos dele, ele participou da trilha sonora do filme O Menino e o Mundo, filme brasileiro que foi indicado nos Estados Unidos ao Oscar, né? Podemos Exato. Até citar isso também.
Também.
Nessa exemplificação de como que a arte brasileira, às vezes, é mais reconhecida lá fora. Que
Exato.
Filme mal passou no Brasil,
pois.
Lá fora, indicado ao Oscar. Só pra você.
Você tem uma ideia.
Tava lá na Naná Vasconcelos já representando. E eu vou escolher aqui. Já vou até... A gente tá aqui sentado aqui do lado da vitrolinha. Vou colocar Exato. Aqui a faixa 2, do lado 2, September 15th. Tá aí.
Vamos ouvir.
Eu decidi escolher essa faixa. É uma faixa que eu acho fantástica. September 15th foi o dia em que Bill Evans nos deixou. 15 de setembro de 1980. Então, Pat Metheny fez essa composição maravilhosa em homenagem a esse grande músico conhecido como poeta do piano. Ele tem esse jeito completamente original de tocar piano, grande Bill Evans, né, que nos deixou aí, infelizmente, prematuramente, inclusive. Dentro do trabalho mais, acho, memorável dele, a participação dele no sexteto de Miles Davis, né? Em 1958 ele se juntou a Miles Davis nesse sexteto e participou da gravação do álbum Kind of Blue,
que já foi trilha sonora do Dois Tempos aqui.
Já foi.
Exatamente.
E é importante a gente lembrar também que o Kind of Blue é o disco de jazz mais vendido da história.
E é o disco de jazz.
Ele é o disco de jazz. Não precisava nem completar a frase.
Exatamente.
Então ele tem esse repertório bem tradicional e essa maneira tão maravilhosa de fazer o piano soar quase como a voz humana. Ele canta com o piano, né? Então, quando você vê um pouco da participação dele ali no Kind of Blue e até nas obras originais dele, os discos originais onde ele fez, foi um artista, assim, inigualável, e a obra dele tá aí, pertence à história do jazz de forma eterna, né? E essa homenagem aqui é uma coisa maravilhosa. Essa música, ela tem tanto o violão, que já é bem, bem tradicional, né, do Pat Metheny, que ele sempre toca violão nos álbuns, mistura às vezes, aqui eu acho que a gente vai chegar daqui a pouco aqui na faixa, num momento onde ele mistura um pouco o piano, e ele faz isso com uma maestria tão grande que você vê como que o piano dança, o piano basicamente dança com o violão, é uma coisa maravilhosa. A gente fez um trabalho na faculdade, no Joaquim Nabuco, na época eu estudava no Joaquim Nabuco.
Ah, sim, na época de escola.
Isso, ensino médio.
1980 e quanto? Ah, tá.
2015.
Ah, 2000, desculpe, 2014, perdão.
2013, acho que entre 2012 e 2014, algum desses momentos aí. Fizemos uns filmes e levamos pra exibir lá no Cine Hits, e em um dos filmes eu coloquei essa música de créditos, e eu vi uma coisa sensacional, porque o pessoal não saiu de lá quando os créditos começaram a passar. Eu acho que eu posso dizer que era mais ou menos 2 minutos e meio de créditos, essa música tocando, e o pessoal ficou sentado, quietinho, ouvindo a música. O clima do filme já era uma coisa meio dramática. E entra essa música maravilhosa, que pra mim, provavelmente, é uma das melhores composições já feitas. Eu acho maravilhosa essa música. Esse disco é fantástico, mas essa música se destaca. Se eu comprei esse disco especialmente por essa faixa, vale a pena dar um spotlight aí pra essa faixa maravilhosa. Nesse momento da música, por exemplo... Thank you. É quase como se o piano fizesse um balé com o violão. Você não consegue diferenciar onde um começa, o outro termina.
Muito então, legal.
É uma faixa que, pra mim, ela é... se mostra um talento inigualável. É um talento de Pat Metheny se dedicando a um talento de Bill Evans. Dois gênios aí trazendo essa composição maravilhosa que conta tanto da história do jazz, da história da música.
Com certeza.
Tá aí. Então, meu disco escolhido foi hoje e essa faixa do álbum foi essa.
Bom demais. Muito bem, ótima escolha. Realmente, essa história do Joaquim Nabuco bem legal também, né, pessoal? A magia da música. A minha escolha, ela foi mais tradicionalista, vamos dizer assim. É um disco que tem sempre que homenagear, porque realmente é uma obra-prima. E ele tá fazendo 50 anos esse ano. É o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Mas o que me chama atenção nesse disco são as histórias por trás das músicas. Cada música ela tem uma feição diferente, porque os Beatles começaram a fazer esse disco. Já a partir do Rubber Soul, houve aquela mudança de ser uma banda mais ingênua para ser uma banda um pouco mais adulta. E chegou-se ao ápice no Sgt. Pepper's. E a questão cotidiano e a escrita das músicas por histórias do cotidiano que foram desenvolvidas por questões realmente bem específicas, vamos dizer assim. A música que eu escolhi é a música Getting Better.
Faixa 4, lado A?
Faixa 4, lado A.
Você quer colocar na vitrolinha ou quer que eu mesmo coloque pra você?
Ah, não, pode rolar aí. Pode, então, pode rodar, faz favor. Não vou mexer nessa vitrola não, qual é que tem um problema. Finalzinho de Lucy in the Sky with Diamonds, mas... A música escolhida hoje é Getting Better. It's getting better all the time. Aproveitando a presença de Paul McCartney no Brasil, show que tive a felicidade de estar presente com o nosso amigo João Luiz Reis. Mas a música, ela tem esse nome, Getting Better, que é está melhorando. E o que chama atenção é, a primeira biografia dos Beatles, autorizada, foi lançada em 1968. E dentre as entrevistas feitas para o Hunter Davis, o Paul McCartney estava passeando com a sua cadelinha Martha. Martha, My Dear, que é a música, inclusive, do álbum branco, que tem esse nome por causa da cachorra do Paul McCartney. Martha. Exatamente, a cadelinha Martha. Martha, My Dear, é a cachorra, não é a mulher, não. E aí, o que acontece? O Paul McCartney, caminhando pela praça, fala que o tempo está melhorando. Olha para o céu, vê o céu se abrindo e fala, está melhorando. Só que isso trouxe uma lembrança ao Paul da passagem de Jimmy Nicol na banda dos Beatles. Quem é Jimmy Nicol? Jimmy Nicol era um baterista que tocou em uma excursão dos Beatles em 64 para a Austrália, quando o Ringo Starr ficou doente. Isso no Anthology dos Beatles é bem mostrado. Ele tem uma virose, o Ringo, e ele fica fora da banda umas 2-3 semanas. E colocam esse Jimmy Nichols, que era um baterista da banda George Fame and the Blue Flames. Se tornou realmente parte dessa excursão australiana. E o Jimmy Nichols, quando era entrevistado pelos jornalistas lá na Austrália, principalmente, como é que você tá achando dos Beatles? O que você tá achando da sua performance? Qual que era a principal resposta do Jimmy Nichols? It's getting better. Está melhorando. Então daí ele tirou o nome da canção que ele depois trabalhou com o John Lennon, né? E aí sempre tinha aquele processo, né, dos dois trabalharem junto a canção, mas quem tinha a ideia principal era quem era o autor da música e quem cantava. A música era creditada aos dois, mas a música é muito mais do Paul McCartney. Então por causa de uma lembrança do tempo, por causa de uma frase de um membro temporário dos Beatles, surgiu o nome dessa música, Getting Better, desse disco realmente sensacional. Se eu for contar a história de cada música aqui, realmente não vou fazer um programa inteiro só com o Sgt. Pepper's, mas eu escolhi essa, porque a música talvez não é tão falada, né, Alex, do disco. Mas é uma música bem legal, dessa parte Paul McCartneyana do Sgt. Pepper's.
Excelente escolha, né? Considerado um dos melhores discos da história, né?
Pois é.
Pode falar.
Esse quadro na vitrolinha pode ser que volte, hein? Vamos pensar, vamos ver mediante a avaliação de vocês, dos outros membros do grupo. Pode voltar no Dois Tempos aí, em algum momento, na vitrolinha.
Pois é. Se você tá assistindo aí nas nossas redes sociais,
tá,
escreve
escutando.
Aí. Você gostou do quadro? Quer que continue? A gente pode voltar a falar, pode voltar a trazer esse quadro pro programa.
Exatamente. Porque disco, realmente, matéria-prima não vai faltar. Bora!
Doing the best that I can. I've got to admit, it's getting better.
Alexander, o senhor tá sentindo o cheirinho?
Cheirinho.
Mesmo com esse feriado?
Mesmo com esse cheirinho de música.
Cheirinho de música, de vinil, cheirinho de disco que acabou de chegar da loja, mas também cheirinho de cafezinho quente.
Ah, sim.
Isso é bom, né?
Sim,
bolinho de fubá?
Pra acompanhar.
Com certeza, se sentar e escutar um disco.
Bolinho de cenoura com cobertura de chocolate.
Nossa senhora, esse é bom demais. Nossa senhora. E quando a gente sente cheirinho, é hora daquele quadro que a gente vai contar histórias hoje da música, mas ele está aqui, ele continua. É o quadro...
Dedinho de prosa.
Dedinho de prosa. Então hoje nós vamos contar histórias musicais, bizarras, incríveis. Por favor, Alexandre, comece para nós contando a sua história.
Então eu vou contar uma história aqui, na verdade, eu acho que bastante gente conhece, mas não sei se o pessoal que tá ouvindo conhece, né? Pink Floyd todo mundo conhece, não é mesmo?
Com certeza. Até Yoko Ono conhece. Pois é.
Ela conhece certamente.
Exatamente.
Estamos falando aqui de Division Bell. Provavelmente, para muita gente, costuma gostar de pensar que foi o último álbum da banda, né?
Sim. Teve agora o Endless River, né?
Tem gente que prefere falar assim, não, nunca existiu, não. Mas enfim.
Que é o Endless River, que é um disco basicamente instrumental com uma música cantada em homenagem, né? O Richard White, né, o tecladista da banda, né, um trabalho do David Gilmour, até com uma homenagem a ele, né, mas o Division Bell é um disco, né, com ainda o Richard White e o Nick Mason na bateria, que mais muita gente não gosta, que diz que é um disco mais pop e tal, né? Mas eu acho que é um bom disco, você também gosta, né.
Acho que podemos fechar aí dizendo que aqui no Dois Tempos o pessoal gosta bastante
sim,
do Division Bell.
Exato.
Eles não comparem com o Dark Side do Mundo,
claro,
mas é um
claro,
grande álbum.
Mas é um bom disco.
É um grande álbum. Bom, então... A história é sobre o Enigma Publius. O Enigma Publius foi uma historinha que surgiu aí na época do lançamento do Division Bell. Tudo começou com uma mensagem publicada no fórum de fãs, um newsgroup da Usenet chamado Alt Music Pink Floyd. Um mensageiro autodenominado Publius apareceu repentinamente no grupo, dizendo que o novo álbum da banda, The Division Bell, era diferente dos demais e guardava um segredo. Na mensagem, Publius aconselhava os fãs a ouvirem, lerem e olharem todos os detalhes do álbum com mais atenção. Tem que pensar mais ou menos que isso era final de 1993, início de 94, né? Essa primeira mensagem foi colocada em junho de 1994. Então, o que era a internet nessa época ainda?
Pois é. Aquela internet discada. Você tinha que esperar meia-noite pra usar, né?
Você se lembra qual foi de uma vez que você acessou um newsgroup? Newsgroup era como se fosse, né, portais assim, só de texto, que
exato.
A pessoa colocava notícias ali. Era como um jornal impresso, só que na internet, na tela do computador.
Maravilha, maravilha.
Então esse usuário anônimo se denominando Publius apareceu lá e falou que quem conseguisse decifrar esse enigma aí teria uma grande recompensa. Depois do crescente ceticismo de algumas pessoas no fórum, ele teve, né, que provar sua veracidade, que provar que ele realmente estava falando alguma coisa com o Nexo, que não era só mais um fã ali querendo bancar o espertinho, né? Depois de um tempo, ele publicou uma nova mensagem que dizia, as mensagens dele eram mais ou menos codificadas, era um negócio mais ou menos assim, segunda-feira, 18 de junho, East Rutherford, Nova Jersey, aproximadamente às 22h30, luzes claras piscando.
OVNIs, seriam OVNIs?
Seriam OVNIs.
É.
Mas a verdade é que isso aí foi um show do Pink Floyd que aconteceu lá nessa região, em Nova Jersey.
East Rutherford é uma região perto de Nova York, ali, Nova Jersey, né? Região até conhecida. Inclusive, tem até um estádio lá do Giants, lá que teve, inclusive, na Copa 94, alguns jogos lá nessa região.
E nesse show, durante a apresentação de uma das faixas, um dos telespectadores, um dos ouvintes que estavam ali, dos fãs do Pink Floyd, entrou lá dentro com uma câmera VHS. Me conta pra mim, como é que você acha que alguém ia conseguir entrar num show do Pink Floyd com uma câmera do tamanho de um fuzil?
Pois é, 94, gente. Não é essas mini câmeras não, é câmera grande.
Entrou com uma câmera, não é um celular. Hoje
exatamente.
Em dia todo mundo leva celular pro show, mas uma câmera de VHS, o cara conseguiu filmar a apresentação de uma das faixas, onde a palavra Enigma Publius apareceu no rodapé do palco, ali piscando nas luzes brancas, no mesmo horário que foi dito por esse usuário misterioso da internet ali, que invadiu esse fã-clube do Usenet. Então, depois de um tempo, estava provado que o tal Publius era realmente ligado com a banda e não parou por aí. No show Pulse, por exemplo, isso você lembra, né? Você assistiu na TV e tudo.
Eu assisti na Bandeirantes esse show, 95, eu lembro, assisti.
Quando foi lançado na época o VHS, você podia ver ali a Norio Brink the Wall Parte 2, quando faz a introdução dessa música, aparece a palavra Enigma no fundo do palco. Pouca gente chegou a ver, na verdade, que se você pegar o DVD hoje, essa cena foi cortada. Mas no VHS original, ela tá lá.
E você vê fotos na internet, você tem basicamente frames, né? Mas é difícil ter uma foto bem focada ali, realmente.
Vamos deixar bem claro aqui que o Grupo Gabiroba tem esse VHS ali na nossa
coleção. Tem.
Já assistimos, é uma raridade, mas tá lá.
Muito legal.
E não parou por aí. Quando o disco A Momentary Lapse of Reason, esse também é um outro disco mais anterior, mais da era Gilmour, né?
Sim, 87, no final dos anos 80.
Quando ele foi relançado no formato mini-disc, as palavras Enigma e Publius aparecem escondidas em algumas fotos do encarte. Ali em alguns lugares ali aparece a palavra escondida, pequenininha lá no canto, no meio do mato. No show Live at Pompeii, 1972, isso você conhece também.
Também.
Você não tava lá, não.
Não, ainda não, ainda não.
Porque ninguém tava nesse show. Foi um show que o Pink Floyd fez pra ninguém, ruínas de Pompeia.
Exatamente.
Mas foi gravado, virou um filme de cinema na época e lançado em DVD em 2003. E as palavras Enigmas e Publius são sussurradas no início de uma das faixas.
Olha,
nessa versão alterada. Teve um caso, o pessoal começou a ficar, é claro, meio louco aí atrás de respostas. E o pessoal, os fãs do Pink Floyd, buscaram a localização onde a foto da capa do disco de Vision Bell foi tirada. Tentaram escavar, aparece uma catedral ali, eles tentaram escavar dentro da catedral, só pra você ver mais ou menos a que nível chegou essa busca. Teve gente que veio de outro país pra chegar lá e escavar e tentar encontrar a resposta por trás desse enigma. Na época, nenhum membro da banda se manifestou, e foi muito mais recentemente que o David Gilmour falou que isso foi uma estratégia da equipe da gravadora EMI.
Puta,
não era grande coisa. Mas tem gente que ainda defende isso, ainda diz, tem algumas faixas aí, alguns trechos por aí, que quando lança uma biografia, a palavra enigma é citada, o pessoal já fica louco, já começa a correr atrás.
Então, mesmo com o Gilmour falando que é uma estratégia.
Mesmo o Gilmour.
Tem gente que ainda procura.
Ainda procura, continua procurando. E pode ser, né? A gente não sabe, né? Quem sabe, né? Será que esse segredo ainda guardado há mais de 20 anos ainda tem uma resposta, ou será que ele não tem resposta nenhuma?
Ou nunca saberemos.
Nunca saberemos, talvez, né? Vamos continuar acompanhando as obras aí do Gilmour aí, quem sabe não volte a aparecer.
Eu prefiro acreditar que é só uma estratégia mesmo. Pois. O próprio Gilmour já falou, né? Mas é legal, né? Rende fóruns, né? Rende sites aí de teoria da conspiração, né? Mas
demais.
Isso é bom.
Interessante.
Tem gente que gosta. É muito legal a história, realmente, do Pink Floyd. A minha história, ela é bem mais mundana, eu diria.
Mais pé no chão.
Mais pé no chão.
Ou talvez não.
Mais zoeira, vamos dizer assim. Mais de palhaçada, realmente. E é um grande alerta, na verdade. Ou não. É um grande alerta do mal que as drogas podem causar na música. Apesar de que, mesmo baseado em tantas drogas, saiu um clássico do heavy metal, do hard rock mundial, que é o disco volume 4 do Black Sabbath. Em 1972, essa história, antes de qualquer coisa, ela foi citada também no blog do André Barcinski, no UOL. Eu achei muito legal trazer ela aqui, porque 1972, nós não sabemos muito matemática, mas 45 anos desse grande disco volume 4 do Black Sabbath. E a história dos excessos durante a gravação do disco. Em 1972, o Black Sabbath já havia lançado 3 discos de sucesso, inclusive Paranoid, né, talvez um grande marco aí do heavy metal mundial. Apesar de que o Ozzy Osbourne não gosta da expressão heavy metal, ele acha uma expressão meio limitadora do que é a banda, vamos dizer assim. Ele prefere hard rock. Mas vamos lá. Os discos haviam sido gravados todos na Inglaterra e produzidos pelo produtor Roger Bain. Mas a gravadora Vertigo, na época, achou que não tinha problema em dar 75 US$ 5.000, que na época era uma grana violenta, ainda é, né? Pra nós, principalmente, é. Mas, é uma, na época, era ainda maior esse valor, pra banda gravar o seu quarto disco em Los Angeles e ela mesma produziu o disco. O problema é que os caras usaram a maior parte desse dinheiro, pode-se dizer até 80% desse dinheiro, em brincadeirinhas. O que seriam essas brincadeiras? Por exemplo, fretar pequenos aviões para trazer tijolos de cocaína diretamente da Colômbia. Não, a droga dali nos Estados Unidos serviu, tinha que trazer direto da fonte.
Com o nosso amigo lá do Narcos.
Exatamente, claro. Aquele olhar dele, né? Contratar haréns de prostitutas, alugar a mansão do bilionário John DuPont, que é o mesmo aquele que foi retratado pelo Steve Carell naquele filme Foxcatcher. Meio maluco, né? Até matou um lutador, né? Tal, tem... Esse filme é até interessante. Eles alugaram a mansão dele, por exemplo, pra fazer festas. Ou então, usar um dinheiro também pra comprar um imenso Doberman. Um cachorro que sofreu um surto psicótico ao cheirar acidentalmente um saco de cocaína. Veja você o que foi feito do dinheiro da produção do disco. Além disso, o Bill Ward, o baterista da banda, ele estava tão anestesiado pelas drogas, havia heroína também, obviamente, que frequentemente ele caía desacordado perto da bateria, no chão, e ele se tornava alvo de brincadeiras inocentes. Brincadeiras inocentes. Por exemplo, ele foi pintado com tinta dourada algumas vezes, né? Ficou todo pintado lá, cheio de tinta no chão. O Tony Iommi incendiou a barba dele mais de uma vez e incendiou as pernas dele também.
Mais de uma vez.
Mais de uma vez. Quase foi morto na gravação, o Bill Ward. Mas nada demais aconteceu com ele, conseguiu sair vivo da gravação do disco. O vocalista, o Ozzy Osbourne, conta que ele estava tão paranoico de cheirar, né, de usar cocaína, que ele foi assistir o filme Operação França e ele saiu do cinema com a certeza que ele seria preso pelo Gene Hackman, o ator principal do filme. O Gene Hackman, pra quem não sabe, é o sósia do Filipão, né, técnico da seleção brasileira. Ele é o Gene Hackman. Então o Ozzy, ele ficou louco, achou que ia ser preso ali, saindo do cinema. Em homenagem a tanta droga que foi usada no disco, o Black Sabbath queria chamá-lo de Snowblind, né? Que era montanha de pó, vamos dizer assim, né? Snowblind. Mas a gravadora não deixou e o disco teve que ser chamado de volume 4. O mais interessante dessa história é que o disco é sensacional. Veja você. Eu não estou aqui fazendo apologia a drogas de maneira nenhuma e tal, né? Mas é interessante como o disco, a criatividade do disco, ela se tornou marcante. O disco talvez é um dos mais cultuados do Black Sabbath. Claro que aqui no Brasil ficou mais conhecido pela música Changes, aquela baladinha e tal, né? Com teclado, né? Que o Ozzy canta. Mas ele tem músicas sensacionais, como Supernaut, que inclusive é a trilha da nossa vinheta final do programa, né, a vinheta do Grupo Gabirop, e outras músicas como Wells of Confusion, Tomorrow's Dream, entre outras. Então realmente é um disco muito bom, mas foi gravado de uma forma totalmente insana e realmente inacreditável que todos tenham saído vivos e tenha saído um disco tão bom. O que você acha dessa receita pra gravar um disco?
Não é uma receita que a gente pode recomendar muito não, né? A gente pode dizer que os caras da banda são realmente muito talentosos.
Exatamente. Tony Iommi, o mestre dos riffs.
Não dá pra negar isso.
Geezer Butler, um grande baixista.
Será que existe alguma droga nesse mundo que o Ozzy Osbourne não tem usado?
Pois é, né? Realmente, talvez ouvi algumas músicas aí. Não sei as drogas que ele não tem usado realmente. Mas ele diz que tá sóbrio agora, né? Tá sóbrio, parece que há 5 anos, ele falou. E esperemos que ele continue aí. E o Tony Iommi também andou doente nos últimos anos, mas espero que continue bem. E o Bill Ward, que não participou dessa fase final do Black Sabbath, que encerrou as atividades no começo desse ano, né? Em show, inclusive, na cidade natal deles, Birmingham, na Inglaterra. Mas esperemos que a banda e os membros aí continuem bem por muito tempo. Mas o disco realmente é muito bom. Essa história realmente é muito curiosa, essas loucuras que eles fizeram para gravar esse álbum.
Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos.
Acréscimos!
Por que o Valdemar?
o cara cresce, continua. E ele vai voltar com o futebol, com o esporte, fique tranquilo. Mas pela primeira vez eu vou dar uma dica que não tem a ver com o esporte nesse quadro. Minha dica é um documentário, Some Kind of Monster, de 2004, dirigido pelo Joey Berlinger e pelo Bruce Sinofsky. E esse documentário, ele compartilha seu nome com a canção do disco Senanger, do Metallica. Esse disco talvez seja mais odiado ainda que o Division Bell, que o Delicate Sound of Thunder juntos. É um disco realmente odiado e realmente é um disco complicado. E muito disso é retratado nesse documentário. Ele começou com o making of do disco. Começou a ser produzido em 2001, depois da saída do Jason Newsted, do Metallica. Mas ele se tornou, na verdade, uma porta de entrada para as relações pessoais da banda e as lutas com o processo criativo. Mostra as brigas entre os membros, principalmente entre o James Hetfield e o Lars Ulrich, né, os dois donos da banda, o guitarrista e o baterista. A luta para se encontrar um baixista, e é uma parte muito legal do filme, os testes dos baixistas da banda, até se contratar o Robert Trujillo. E relações realmente complicadas com o Dave Mustaine, por exemplo, que foi mandado embora do Metallica, fundou o Megadeth. O documentário, às vezes, ele é meio reality show, né? É uma coisa meio, às vezes, é um pouco constrangedor em alguns momentos, algumas cenas, como os caras são na realidade. Mas isso realmente não influi tanto no julgamento da música. Mas é interessante realmente ver como era uma coisa, se tornou completamente diferente. Era um make-off de um disco que virou um documentário e virou um filme, um documentário muito, né? Eu acho que vale a recomendação, nem só pra quem é fã do Metallica, mas realmente pra quem gosta de uma história realmente, de uma criação de um disco, que é um disco um pouco difícil de se escutar, era um pouco longo demais, eu diria, tem problemas na produção, mas é um disco com ideias interessantes, inclusive nessa faixa título. Então, minha dica cultural de hoje é o documentário Some Kind of Monster, de 2004. Alexandre, qual a sua dica?
Hoje eu não vou dar nenhuma dica de disco, não, porque eu
acho
que
já falamos muito, exato.
Já dei dica de disco, já falamos demais de disco. Então eu vou dar uma dica hoje a um filme. O filme Anomalisa, de 2015. É um drama romântico de animação, escrito e dirigido por Charlie Kaufman. Conhece Charlie Kaufman?
Sim, Charlie Kaufman tem um filme que ele é retratado, que é um filme, até a gente falou, né? Isso. A gente falou no programa passado, a adaptação, né? Aquele filme sensacional com Nicolas Cage e a Meryl Streep, né?
Sim, interessantíssimo, ele próprio se retrata.
Charlie Kaufman também, ele fez
Brilho
o roteiro.
Eterno,
exata.
De Uma Mente Sem Lembranças. Muita gente considera ele um dos maiores roteiristas vivos.
É, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, talvez é um dos 10 maiores filmes. Já é sensacional.
É genial. E Anomalisa também, eu acho que é um grande filme. O Alexandre ainda não viu, já
fica indicação pra ele. Esse eu não vi. Fica também pra ouvir.
Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Animação e ele foi inspirado pela Síndrome de Fregoli. O filme narra a história de Michael Stone, um expert em serviço de atendimento ao consumidor que passa por uma crise emocional que faz com que todas as pessoas em sua volta pareçam idênticas e fatídicas, inclusive sua esposa e seu filho. Tudo muda quando Michael Stone conhece uma garota única, Lisa Hesselman, interpretada pela atriz Jennifer Jason Leigh. Interpretada pela voz, né? Alguma coisa mesmo. Michael Stone precisa lidar com suas crises enquanto se prepara para uma grande palestra sobre o tema de atendimento ao consumidor. Anomalisa é um filme tocante, sensível, inspirador e realista, e incrivelmente humano. Consideravelmente o melhor filme de animação do ano de 2015, vale a pena conferir. Fica aí minha dica de hoje, o filme Anomalisa, de 2015, essa obra-prima da animação. Um filme em stop motion, feito maravilhosamente, muito detalhe. É um filme muito bom, minha indicação de hoje. Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar mais uma música.
E hoje vamos homenagear e celebrar a trilha sonora do programa de hoje. Vamos ouvir então Elis Regina junto com Tom Jobim com a música Corcovado.
Thank you.
fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci.
Mas essa obra maravilhosa que a gente acabou de ouvir aí, do disco Elis e Tom, de 1974, né? Não tá presente na discoteca do Grupo Capiroba ainda, porque ele é super valorizado.
Ainda.
O preço dele é muito grande, muito alto.
Mas estará em breve.
É, vamos ver, né? Se a gente continuar com bastante sucesso aqui no nosso podcast.
Esperemos, quem sabe, né? Nos ajude, nos ajude.
Então, o episódio 39 de Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais, se você ouviu, conte para os seus colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, no @ Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site Medium, medium.com/revistaacrescimos. E agora também no Instagram, instagram.com/grupogabiroba.
E reforçamos que agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas, às 18 horas, e às terças-feiras, às 13 horas. Acesse também pelo endereço www.lucud.com, lucud.com, e confira também a programação da Web Rádio. Lembramos também que agora, se você está ouvindo o programa às segundas-feiras, às 19 horas, ouça agora na Web Rádio União o programa Esporte em Ação. Então já vamos também deixar claro que o futebol continua sendo o tema do Dois Tempos. Ele voltará, fique tranquilo, hoje foi só um programa especial de feriado, né, Alex? Até aguentava só nós dois aqui, vamos aproveitar, vamos fazer um programa diferente. Mas o próximo programa, ele tem uma surpresa também. Você que acompanha o programa desde o começo, se você se lembrar a data de início do primeiro programa, vou falar mais não. Vai ser uma surpresa. Alguma coisa diferente vai acontecer no próximo programa, mas aguarde. Não vou falar. Falaremos de futebol, falaremos de música, falaremos de tudo como a gente sempre fala, mas aguarde. Só isso que eu tenho a dizer.
O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do grupo Gabiroba e teve apresentação e comentários de Alexander Alves e Alexandre Rodrigues.
Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Kemmel.
Redação de Alexander Alves e Alexandre Rodrigues.
Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba. Grupo Gabiroba.